Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tudo leva a crer que essa investigação será de forma bastante completa, bastante detalhada, e que o presidente Biden já encontra aí a sua primeira dificuldade no começo do ano de 2023, que será o primeiro no seu mandato sem a posse na mão dos democratas da Câmara, né, do Congresso americano.
Por favor, siga acompanhando todas essas movimentações para trazer as informações aqui para a gente. Luca, boa noite para você e até amanhã.
Agora seguimos com notícias de economia, porque o mercado financeiro passou o dia na expectativa pelo anúncio do pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos conversar ao vivo com Arthur Nogueira, nosso comentarista, analista aqui da Jovem Pan News. Luiz Arthur Nogueira, conta pra gente quais são os destaques dessas medidas e qual foi a repercussão, hein?
Boa noite, Caniato. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Começando pela repercussão. Não teve euforia no mercado financeiro, não, Caniato. Ao contrário, na verdade, a Bolsa estava subindo. Quando o ministro Fernando Haddad começou a anunciar o pacote, a Bolsa caiu um pouquinho, fechou em baixa de 0,59% após seis pregões consecutivos de alta. O dólar caiu 1%, vendido a R$ 5,10, mas essa queda do dólar é um movimento global. No mundo inteiro, as moedas tiveram ganhos em relação ao dólar, o real também, por um motivo muito simples. A inflação caiu nos Estados Unidos, isso gera uma expectativa de menos juros lá e, portanto, isso desvaloriza o dólar em relação a todas as moedas, inclusive em relação ao real. Mas vamos agora falar do pacote anunciado pelo ministro Fernando Haddad. Em primeiro lugar, Caniato, o objetivo do pacote, que é melhorar as contas públicas, é um objetivo bom, é um objetivo louvável. Mas as medidas que foram anunciadas são ainda muito frágeis, são medidas ainda muito polêmicas. Vou dar alguns exemplos aqui. Em primeiro lugar, o governo Lula anunciou hoje de novo um refis. O que é um refis? É aquela oportunidade que sempre se dá para pessoas e empresas que estão com impostos atrasados, para que elas quitem suas dívidas com desconto no próprio tributo, nas multas e nos juros. E qual é o tema polêmico aqui? O ministro Fernando Haddad prometeu dar um desconto de 40% a 50% para pessoas físicas, micro e pequenas empresas que têm impostos atrasados. Inclusive desconto não só na multa e nos juros, mas no próprio imposto atrasado. Por que isso é polêmico? Porque as pessoas e as empresas que pagam os impostos em dia, quando elas veem uma notícia dessa, que vai ter um desconto de até 50%, a reação é óbvia. Pô, por que eu paguei o meu imposto? Era melhor eu ter atrasado e esperar agora um desconto de 50% do governo. Então isso é muito polêmico, porque isso beneficia quem não paga em dia e, pior, estimula no futuro novos calotes, porque as pessoas têm um raciocínio óbvio. Para que eu vou pagar meu imposto em dia se no futuro o governo vai fazer de novo um refis com novos descontos? Outro ponto polêmico é que o ministro Fernando Haddad disse que a partir de março há uma ideia de voltar a cobrar impostos PIS/COFINS sobre a gasolina e o diesel. O problema é que o Haddad defendeu isso no dia 1º de janeiro e o presidente Lula disse não vai voltar a cobrar imposto, porque ao cobrar imposto sobe o preço da gasolina e do etanol e isso atrapalha a inflação. E a pergunta é, quem garante que no dia 1º de março o presidente Lula não vai dizer de novo não vai voltar a cobrar imposto? Então repare que são medidas polêmicas que nem o presidente Lula aprovou ainda. E para concluir, do lado da despesa, o ministro foi muito genérico. Ele disse que todos os ministérios terão de rever contratos para reduzir os custos. Mas na prática, ele não anunciou nenhuma medida de corte de despesas. Então, para concluir, o mercado financeiro não teve uma reação de euforia, porque na prática, insisto, o pacote vai no sentido correto de melhorar as contas públicas, mas na prática a gente não percebe ações concretas que vão levar o país no caminho correto da melhoria dessas contas públicas.
Perfeito, eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Estamos conversando com Luiz Arthur Nogueira, nosso analista de economia, trazendo as principais informações. Luiz, queria que você trouxesse rapidão sobre o mercado financeiro. Uma gigante do varejo teve uma notícia um pouco desagradável que impactou demais nos papéis dessa companhia. Conta rapidamente pra gente.
Verdade, Caniato, era um pouco desagradável, foi até gentil da sua parte, que é um rombo de 20 bilhões de reais na contabilidade das lojas americanas. É um escândalo, 20 bilhões de reais, e isso fez com que as ações despencassem hoje quase 80% na Bolsa de Valores. Significa, Caniato, que quem tinha, por exemplo, R$ 1.000 investidos em ações da loja americanas, hoje tem menos de R$ 200. Foi um tombo histórico, a empresa quase chegou a quebrar, efetivamente. O presidente da empresa, Sérgio Rial, que tinha assumido a companhia agora em 1º de janeiro, ontem, quando descobriu esse rombo, simplesmente renunciou ao cargo, o que mostrou para o mercado financeiro que o problema é muito grave. Cabe agora às autoridades investigarem para saber se esse rombo de 20 bilhões de reais foi fruto de alguma fraude dentro da empresa, porque se foi fraude, é crime, e se foi crime, pessoas precisam ser punidas e responsabilizadas por esse rombo histórico nas lojas americanas.
Certamente essa história terá desdobramentos. Luiz Arthur Nogueira, nosso analista de economia, muito obrigado e boa noite, Luiz.
Boa noite a todos.
E para a gente seguir entendendo o impacto das medidas anunciadas nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gente conversa agora com o economista Gabriel Leal de Barros, que é economista-chefe da Rio Asset. Gabriel, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite.
Boa noite, Lívia. Obrigado pelo convite.
Queria sua análise a respeito desse pacote econômico que tem como objetivo equilibrar as contas públicas que foi anunciado pelo ministro Fernando Haddad. O foco é no aumento de arrecadação e muito, em menor parte, no corte de despesas. Essa equação, ela é sustentável? Até que ponto e até quando, Gabriel?
Infelizmente, não é sustentável. Esse plano que foi anunciado hoje pelo ministro Haddad é frágil, né? Da composição de receitas, que é o grosso, de fato, do ajuste que está sendo proposto. Boa parte das medidas pelo lado da arrecadação são de efeito duvidoso. A gente tem pelo menos 70 bilhões do que foi anunciado que tem uma viabilidade prática muito baixa, né? Que são justamente medidas para redução da litigiosidade no CARF e também de estímulo a denúncias. Isso sim, a viabilidade é realmente muito baixa disso virar arrecadação para o governo. Então mesmo desse pacote que foi anunciado, além das medidas pelo lado da despesa terem sido muito tímidas, o que foi feito pelo lado da arrecadação também tem muita coisa ali que é difícil ter confiança, acreditar que de fato vai virar arrecadação, vai ajudar o governo a reduzir o déficit. O próprio ministro cometeu esse ato falho, reconheceu que nem tudo que ele propôs de fato vai se viabilizar. Então é um plano que de fato não animou muito o mercado, porque boa parte do que foi apresentado de fato é factível.
Pois é, eu queria tratar de uma questão com o senhor, porque o presidente Lula disse hoje que será preciso construir uma nova narrativa justamente sobre as contas públicas e que o aumento do salário mínimo não será possível, porque, segundo ele, Lula, o mercado vê o reajuste do salário mínimo como gasto e não como investimento. E eu queria um comentário do senhor, se essa fala do presidente da República não vai na contramão justamente do que prega e o que defende o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Vai sim, vai na contramão. E salário mínimo, na verdade, é um aumento de gasto, né? A gente sabe que o orçamento público ele é muito indexado. A gente tem não só as despesas da Previdência indexadas ao salário mínimo, tem os benefícios de prestação continuada, que são para idosos e pessoas com deficiência, também são vinculados ao salário mínimo. O gasto com seguro-desemprego, cerca de metade dele é vinculado ao salário mínimo, o abono salarial, que é um 14º salário, também é vinculado ao salário mínimo. Então, a preocupação ela é matemática, né? Ela não é ideológica, do efeito colateral negativo que o aumento do salário mínimo, de fato, tem sobre as contas públicas. Vai gerar um desequilíbrio bastante grande esse reajuste no salário mínimo, que é adicional, vamos lembrar, né, Daniel? o reajuste do salário mínimo é adicional a uma série de outros aumentos de despesa que estão acontecendo. A gente viu o reajuste de salários de servidores públicos acontecendo. No final do ano, na virada do ano passado para esse ano, a gente viu a PEC da transição sendo aprovada. São pelo menos 170 bilhões de aumento de despesa, né, que o orçamento desse ano passou a ter. Então já tem muito gasto, muita expansão de despesa contratada, enquanto o Haddad está tentando, né, viabilizar, prometer um ajuste fiscal, o presidente Lula aponta numa direção contrária. Uma parte é narrativa política, uma outra parte, de fato, é uma tentativa do Haddad de fazer algum ajuste, mas, como lembrou muito bem o comentarista de economia de vocês, o Haddad sofreu uma derrota importante logo no início do seu trabalho, que foi justamente para tentar reonerar os combustíveis, né? A política venceu essa discussão, a Glaze e o Mercadante venceram essa discussão, e o Lula decidiu não reonerar os combustíveis. Então foi essa foi a primeira derrota do Haddad, e que ele mesmo agora anunciando, né, essa medida de reoneração faz parte do pacote que o Haddad apresentou hoje, mas mesmo assim ele colocou uma certa interrogação, disse que o presidente Lula pode em algum momento entender diferente e não voltar com essa reoneração. Então, mesmo a parte mais concreta, digamos assim, do que o Haddad apresentou hoje, que é o aumento de imposto, ela está sob júdice, é condicional a uma decisão basicamente da ala política.
Agora, Gabriel, eu vou trazer mais uma vez alguns dados que eu trouxe mais cedo a respeito desse plano econômico. Embora ele não tenha sido exatamente o que o mercado esperava, há uma grande expectativa, pelo menos por parte do governo, que ele vai conseguir resolver muitas questões que envolvem esse desequilíbrio nas contas públicas. A gente tem um rombo previsto no orçamento de 231 bilhões de reais para este ano. E, segundo Fernando Haddad, se todas as medidas que foram apresentadas realmente forem implementadas ao longo deste ano, pode haver, em vez de um déficit, um superávit de pouco mais de 11 bilhões de reais. E tem essa promessa de discussão rápida, ainda nos 6 primeiros meses deste ano, da reforma tributária e a definição de uma nova âncora fiscal, né?
É muito difícil disso acontecer, para não dizer impossível, a probabilidade é baixíssima de conseguir entregar um superávit primário esse ano. De boa parte das medidas que foram anunciadas não são viáveis, não são factíveis. As medidas pelo lado da despesa, que era grande expectativa do mercado, infelizmente, né, foram muito tímidas, e existem, é importante a gente chamar a atenção para isso, existem várias medidas pelo lado da despesa muito óbvias de serem adotadas e que não foram anunciadas hoje. Fica a expectativa de que a Simone Tebet anuncie essas medidas em algum momento. Ela prometeu, ela deu a entender que em algum momento no futuro próximo ela deve assumir, digamos assim, essas medidas pelo lado do gasto. Tem coisas muito óbvias que não foram anunciadas, né? Por exemplo, a revisão do cadastro único, que é uma base de dados que o governo usa para fazer a concessão de benefícios sociais. É possível fazer uma melhoria nessa base de dados. O Brasil hoje tem muitas políticas sociais, então é preciso fazer uma fusão de políticas sociais. Se fizer essas duas coisas, que são super triviais, não precisa do Congresso Nacional para fazer, a gente está falando de, pelo menos, por baixo, alguma coisa em torno de 35 ou 40 bilhões de economia fiscal em um ano. Além disso, tem a própria reforma administrativa, dá para fazer uma reforma administrativa mais profunda, por PEC, mas também dá para fazer uma reforma administrativa infraconstitucional, né, por projeto de lei. Então, assim, tem uma série de medidas pelo lado do gasto que são possíveis de serem adotadas. Eu fiz um levantamento do que seria possível, e cheguei numa rubrica impressionante: são 700 milhões de reais de potencial economia de medidas pelo lado do gasto, que o mercado gostaria que, em alguma medida, ainda que não seja 100% dessas medidas, que alguma coisa fosse tocada pelo governo. Fazer o ajuste via arrecadação, via carga tributária, que, vamos lembrar, o Haddad não conseguiu, né, nesse início de trabalho, gera um problema para o país, né? O produto potencial da economia, a economia cresce menos no médio e longo prazo quando você faz o ajuste fiscal em cima de aumento de imposto. A prioridade tem que ser cortar a despesa, por isso que esse mix, essa composição do que foi anunciado é tão importante. Hoje o que foi anunciado, como é totalmente focado na arrecadação, não é bom, isso vai gerar problemas, efeitos colaterais, para o país lá na frente.
Gostaria de agradecer a sua participação, Gabriel Leal de Barros, economista-chefe da Rio Asset, analisando esse plano econômico divulgado hoje pelo novo governo. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite, Gabriel.
Boa noite,
até a próxima. Tem mais informação de Brasília, porque a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF, o Supremo Tribunal Federal, a abertura de um novo inquérito sobre o ataque à Brasília. Então vamos falar mais uma vez com a Yasmin Costa, que vai trazer os detalhes sobre o teor dessa investigação, não é mesmo, Yasmin?
Isso mesmo, Daniel. Uma investigação, esse documento de 16 páginas foi enviado hoje pela Procuradoria-Geral da República à ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e pede ali apurações mais detalhadas para conseguir identificar e até punir essas pessoas que participaram desses atos de vandalismo no último domingo. O que que a Procuradoria-Geral da República ela propõe? Ela propõe 4 linhas de investigação, porque segundo a PGR, por se tratar de um crime cometido por multidões, eles avaliam que é preciso segmentar essas investigações para dar maior celeridade ao trabalho de investigação, efetivamente, e também punir com mais eficácia e rapidez as pessoas que estariam envolvidas nesses episódios. Quais são as 4 linhas de investigação que serão apuradas? Serão investigados, os executores materiais desses atos, os autores intelectuais, os financiadores e também os agentes públicos responsáveis por omissão. Porque, segundo a Procuradoria-Geral da República, muitos agentes públicos participaram ao não impedir que esses atos ocorressem no último domingo aqui na capital do país. Essa petição apresentada pela PGR também pede o quê? Que outros órgãos compartilhem informações, provas relacionadas a esses ocorridos no último domingo, e também a PGR pede para que redes sociais, principalmente TikTok, Facebook, Instagram e o Twitter, bloqueiem perfis e identifiquem pessoas que estariam ali promovendo atos, incentivando as pessoas a irem para as ruas, além de incentivar, disseminar, melhor dizendo, massivamente, mensagens que eles chamam de mensagens atentatórias contra o regime democrático e também contra o resultado das eleições. Essas investigações, a partir dessas investigações, melhor dizendo, essas pessoas podem ser ali classificadas, serem punidas por crimes como terrorismo, golpe de Estado, associação criminosa, ameaça e também perseguição.
Tá certo. Agora, Yasmin, queria tratar ainda dos atos do último domingo, porque a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal divulgou um relatório, né? Um balanço com a idade e também a quantidade de presos. Explica pra gente.
Pois é, Daniel, esse relatório foi, como você disse, divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária aqui do DF, que fez esse trabalho de receber as pessoas na penitenciária. E o que que ficou ali, o que que eles trouxeram de balanço, melhor dizendo, ao todo, 1.843 pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar a o que eles chamam lá de Academia Nacional da Polícia Federal, porque foi a Polícia Federal que identificou essas pessoas que vão responder de acordo com a responsabilidade de cada um, quais são os crimes que elas podem ali responder. Terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, perseguição, incitação ao crime, dentre outros. Idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e também pais ou mães que estavam ali acompanhados dos filhos pequenos, essas pessoas tiveram prioridade no tratamento depois que foram detidos. Elas assinaram um termo ali junto à polícia, foram identificadas e foram liberadas pela polícia por questões humanitárias. E essa liberação foi ocorrendo desde a última segunda-feira. Você falou, Daniel, a respeito da divisão com relação à idade. A gente separou exatamente como está sendo, a partir desses dados da Secretaria de Administração Penitenciária, as idades das pessoas que foram presas. 391 pessoas têm entre 50 e 59 anos. 370 pessoas têm entre 40 e 49 anos, 209 entre 30 e 39. Os jovens entre 18 e 29 anos somam 109 prisões. Já os idosos entre 60 e 69 anos são 40 que foram presos. E apenas um idoso de mais de 80 anos e dois de mais de 70 foram detidos aí nessa operação da polícia para desmobilizar tanto o quartel-general do Exército, que as pessoas estavam ali em frente, e também que identificou essas pessoas que fizeram parte de todo esse vandalismo que ocorreu no último domingo aqui na capital do país. No total, segundo essas informações da Secretaria de Administração Penitenciária, 1.159 pessoas foram entregues à Polícia Civil do Distrito Federal, que é responsável pelo encaminhamento ao Instituto Médico Legal, e, na sequência, ao sistema penitenciário aqui da capital do país. Volto com vocês.
Tá certo. Yasmin Costa, diretamente de Brasília, trazendo números e informações importantes acerca desse relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do DF. Obrigado, Yasmin. Jorge Serrão, queria escutá-lo sobre esse levantamento, esse balanço divulgado pela Secretaria. Pessoas com mais de 40 anos são a maioria, que é justamente o perfil, né, daqueles grupos que se acumulavam em frente aos quartéis, que se manifestavam. Agora, é importante a gente destacar que os ritos processuais, não somente da apuração, da investigação, eles precisam ser respeitados, né?
Com certeza, e a questão da liberdade também. Porque, veja bem, é preciso que haja um debate, aí será importantíssimo, o novo Congresso Nacional cuidar disso, sobre a elasticidade do conceito do que é atentado contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos uma lei aprovada pelo Parlamento, que já está implantada, incluída no Código Penal. Chama atenção para um item importantíssimo. Está lá, no artigo 359-T. Não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Então, veja bem, o que não vale, não pode, é inaceitável, é uma barbárie como aquilo que aconteceu domingo. Mas essa situação, que foi uma exceção bárbara de domingo, não pode servir de desculpa para que ninguém mais possa se manifestar, para que haja censura, por exemplo, contra a imprensa, tá? Então, essa malandragem é que não pode ser permitida. O Brasil tem que ter respeito à liberdade, à legalidade com legitimidade. Por isso, é muito importante que o novo Congresso Nacional promova essa discussão. Os representantes do povo brasileiro não podem faltar, não podem ser omissos nesse debate.
A Advocacia-Geral da União obteve agora à noite uma medida cautelar para bloquear bens de pessoas e empresas suspeitas de financiar os ataques às sedes dos três poderes. Paula Lobão, de volta ao vivo. Paula, qual a quantia e para que esse dinheiro será utilizado?
Lívia, a gente está falando em aproximadamente 6 milhões e meio de reais pedidos aí pela Advocacia Geral da República à Justiça Federal para bloquear os bens dessas pessoas e dessas empresas envolvidas nesse financiamento do transporte das pessoas envolvidas nos atos de vandalismo aqui do domingo. O que a Advocacia Geral deseja e pretende com esse pedido à Justiça Federal é garantir recursos para então esse dinheiro ser possível na restauração e no reparo de tudo que foi danificado, de tudo que precisa ser consertado e reparado. A gente está falando aí de patrimônio público destruído pelos atos de violência do domingo. Então a AGU apontou 52 pessoas e 7 empresas envolvidas no financiamento de transporte dessas pessoas que vieram para Brasília e participaram desses atos de violência do domingo. Agora, para chegar até esses financiadores, Lívia, a AGU conseguiu uma lista de ônibus que foram fretados no fim de semana, fez o cruzamento de dados e informações e chegou a esses nomes, a essas pessoas e a essas empresas. Como que a AGU obteve essa lista? Por meio da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, tinha essa lista e forneceu então essa informação para a AGU. A AGU aponta que esses empresários teriam, por exemplo, fretado ônibus saindo de diversas cidades de estados brasileiros até aqui a capital federal, como, por exemplo, cidades do interior do Paraná, cidades do interior de São Paulo, que deixaram essas localidades com pessoas a bordo, pessoas nesses ônibus com destino aqui ao Distrito Federal, aqui a Brasília, para participarem daqueles atos violentos que foram registrados no domingo. Lívia.
Reforçando a informação, né, Paula, a Justiça Federal acatou, então, esse pedido da Advocacia Geral da União para bloqueio de 6 milhões e meio de reais dessas 52 pessoas e 7 empresas que são suspeitas de financiarem esses atos, esses ataques registrados no último domingo. Agora, Paula, hoje a ministra da Cultura, Margarete Menezes, fez um balanço dos prejuízos causados ao patrimônio diante desses ataques. Quais foram as informações passadas e qual o balanço feito pela ministra?
A ministra Margarete Menezes, Lívia, trouxe um relatório com várias informações reunidas. Esse relatório foi feito por técnicos do IFAM, Instituto Nacional, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nesse relatório contém imagens, informações, dados, um levantamento preliminar de itens que foram destruídos durante os atos de violência, o patrimônio público que foi danificado, que foi depredado. Esse relatório também traz um plano inicial de ação para começar o trabalho de restauro, o trabalho de reparos desses itens que foram danificados. Há também aí um detalhamento do que pode ser feito, do que pode ser restaurado num curto prazo e daquilo que vai ser necessário mais tempo, a médio prazo, para ser reparado. Aqui no Palácio do Planalto foram danificadas obras de artes, como a tela As Mulatas, do pintor de Cavalcante, também foram danificados e destruídos presentes que foram dados por outros países aos governantes brasileiros, também foram destruídos computadores, vidros, mobiliário e também uma parte aí histórica, não só aqui do Palácio do Planalto, como também do prédio do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A ministra Margarete Menezes disse que, de uma forma geral, a grande maioria daquilo que foi danificado é recuperado e que o governo federal não vai medir esforços para restaurar, recuperar e fazer todos os reparos necessários àquilo que foi danificado. Vamos ouvir agora a ministra Margarete Menezes, separamos um trecho da entrevista coletiva que ela deu hoje.
Aqui nós temos um relatório preliminar ainda, né? Levantamento feito pelos técnicos do IFAM sobre os danos, né, causados aos nossos patrimônios, né? Esse relatório ainda tem, assim, vai ser mais melhor apurado, mais afinado, né, devido ao tamanho dos prejuízos que houveram, tá? E isso acontecerá em 3 etapas até a finalização total da recuperação dos patrimônios.
Ainda não há uma estimativa financeira do prejuízo. O presidente do IFAM, Leandro Graz, trouxe a informação de que uma comissão foi criada hoje com representantes de todos os órgãos federais para trabalhar em conjunto nesse reparo, nessa restauração daquilo que foi destruído. A gente separou um trecho da fala dele durante a coletiva de imprensa de hoje. Vamos ouvir agora o presidente do IFAM.
Ainda não há uma estimativa financeira, orçamentária, quanto que vai custar toda
essa reforma, todo esse restauro, toda essa reconstrução? Não sabemos. Isso faz parte do planejamento. À medida que a gente ampliar o detalhamento do que foi destruído, a gente vai ter uma noção, na elaboração dos projetos, do custo disso tudo.
Paulo, e rapidinho para a gente fechar, o governo brasileiro pode receber ajuda para recuperar os bens que foram danificados?
Pode sim, Lívia. A Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, informou hoje que está à disposição, que vai ajudar o governo federal nesse trabalho de reparos e de restauração, colocando à disposição, inclusive, técnicos especialistas em diversas áreas da área da cultura, do patrimônio histórico, para ajudar na restauração de obras de artes, dos próprios prédios que foram vandalizados, de imobiliários. E eu lembro aqui a todos que Brasília, ela está inscrita na lista de bens do Patrimônio Mundial da Unesco desde 1987. Essa parceria entre o governo federal e a Unesco vai ser muito importante para esse trabalho de restauração do que foi danificado, do que foi destruído. Eu volto com você, Lívia.
Com toda certeza. E Paula segue acompanhando toda a movimentação que envolve essa reestruturação de Brasília. Paula, bom trabalho aí para você.
Você está no Jornal Jovem Pan e as notícias mais importantes do dia.
Jovem Pan News.
Valeu, Loja 100! 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis. Eletros, imóveis, que beleza! Eu quero, eu posso, eu vou. A bike do vovô foi o seu Gino que vendeu, dividindo no carnê que ele mesmo ofereceu e multiplicando a esperança. Grande mudança aconteceu. E Loja 100, salva Minas Gerais, São Paulo inteiro e no Rio, chegando até o Paraná, saltando pelo Brasil, levando a felicidade. A estação das compras surgiu. Há 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis. Eleva os imóveis, que beleza! Que lindo! Eu quero, eu posso, eu vou trocar o meu celular, a geladeira e o fogão. Minha TV vou levar com a mesma prestação. Sonhos de felicidade e a gente tem com quem realizar. Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem Loja 100.
Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser.
Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Jair Bolsonaro, com a divulgação de visitas a Michelle e também dos gastos com o cartão corporativo, nós vamos conversar agora com o jurista Adib Abdouni, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News.
Eu que agradeço, Daniel e a Lívia, a todos os seus telespectadores.
Perfeito. Doutor, para começar, a gente relembra que o ministro da Secretaria de Comunicação disse que cerca de 65 mil documentos foram colocados sob sigilo no governo anterior de Jair Bolsonaro. Desses 65 mil, 2 mil estão em fase de recurso, em análise na CGU, a Controladoria Geral da União, para uma possível mudança de status, divulgação do conteúdo desses sigilos, desses documentos. A minha pergunta: é prerrogativa de um governo desfazer um ato de sigilo que foi imposto pelo governo anterior? E a palavra final fica com a Controladoria Geral da União, ou essa decisão vai ser tomada exclusivamente pelo Executivo Federal? Porque é importante a gente destacar, né? Quem é que vai dizer se é importante ou se não é manter em sigilo determinada informação?
Perfeitamente. Tudo que nós até... É lamentável que vejamos aí parece que tem uma conotação já de vingança política, né? Não entendo que seja importante essa divulgação, mesmo porque trata-se de sigilo fiscal. Então, quando nós falamos qualquer operação financeira, qualquer documento que envolva uma pessoa ou um ente, na realidade, o Estado, que nós estamos falando aqui, o dinheiro é público, mas tem prerrogativa. O presidente da República, ele tem todo o direito de fazer uso do cartão corporativo para aquelas finalidades que estão descritas e nenhuma delas ali foram apontadas como ilegais, e sim como um valor exorbitante. Entendo também que esse tipo de conotação de colocar é para desconstruir uma imagem do outro, o ex-presidente e o atual presidente, tentar mudar um pouco o histórico. Eu vejo que é uma atitude inoportuna e ilegal. É ilegal porque não há o porquê de se colocar e divulgar sem ter respaldo legal. Deveria ter sido feita uma investigação preliminar ou encaminhe tudo para o STF, já que tem alguma dúvida, encaminhe tudo para o STF e não divulgue antes de saber se há ilegalidade ou qualquer irregularidade. Então, eu vejo que se trata de uma forma de trazer um prejuízo para aquele outro mandato, né, do outro mandatário, que era o presidente Jair Bolsonaro. E se nós avaliarmos também, quando o atual presidente foi também presidente, ele teve praticamente o mesmo gasto. E os gastos eram também questionáveis. Então, vejo que o cartão corporativo era sempre uma discussão que vem à tona, que vem, assim, colocando em dúvida. É legal ele fazer todo o seu gasto ali pelo cartão corporativo, assim como em viagens, está com o seu ministério, ele vai chegar no restaurante, está com os seus ministros dentro do restaurante, ele está a trabalho. Então, o presidente ele pode utilizar aquele cartão de crédito para fazer o pagamento de todo o alimento de todos os ministros ou de todas as pessoas que estão
conversando.
É, exatamente. O jurista Adib Abduni, tratando justamente sobre a quebra dos sigilos do governo anterior, de Jair Bolsonaro. A gente tem tratado desse assunto nessa edição do Jornal Jovem Pan. Inclusive, houve uma entrevista coletiva com o ministro da Secretaria de Comunicação, tratando justamente dessas análises por parte da CGU, a Controladoria Geral da União. Cerca de 65 mil documentos foram colocados sob sigilo na gestão anterior e desses 65 mil, 2 mil documentos estão sendo apreciados, analisados pela CGU para mudança de status e divulgação desses conteúdos. Então, enquanto a gente reconecta com o nosso entrevistado, tem uma informação adicional de Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes que proibiu o bloqueio de rodovias, vias e prédios públicos. A repórter Berenice Leite tem as informações.
O julgamento acontece em plenário virtual. A maioria dos ministros já referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que na última quarta-feira proibiu o bloqueio em rodovias de todo o país. A medida atende a um pedido da Advocacia Geral da União, que tem monitorado as redes sociais e também grupos de mensagens no sentido de detectar novas ameaças de invasões às sedes dos três poderes. A proibição também vale para o bloqueio ou invasões que afetem prédios públicos ou o acesso a esses locais. Quem descumprir pode ser preso em flagrante e a multa é no valor de R$20 mil para pessoas físicas e R$100 mil para empresas que auxiliem com veículos ou financiando de alguma forma a obstrução de vias urbanas e rodovias. Moraes determinou ainda a suspensão de canais no Telegram ligados à convocação de atos golpistas. O Supremo já referendou outras duas decisões do ministro Alexandre de Moraes, uma delas sobre o afastamento do governador aqui do DF. Inclusive, a capital federal está sob intervenção federal. O reforço já foi feito, inclusive, ao longo de toda a esplanada dos ministérios, nas sedes também dos três poderes. É possível ver a quantidade de policiais da Força Nacional que estão por aqui. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que esse reforço aqui na capital federal deve se manter pelo menos até o dia 19 de janeiro. E no tocante ao Supremo Tribunal Federal, o julgamento hoje, a expectativa é que a votação para manter a decisão de Moraes seja por unanimidade. A sessão termina às 23h59 de hoje. De Brasília, Berenice Leite.
Jorge Serrão, alguma dúvida de qual será o posicionamento do STF? Muito provavelmente deve referendar a decisão monocrática de Moraes, né?
É, nenhuma dúvida. E nesse caso a decisão é acertada. Nada, nenhuma manifestação pode atrapalhar o direito de ir e vir. A grande questão é, essa regra vai valer para todos? Bonito é quando a lei vale para todos. Que aqui no Brasil tem a questão do rigor seletivo ou do perdão conveniente. Uns acabam sendo mais iguais que os outros, como está lá naquele livro 1984 do George Orwell. Então, manifestação que interrompa a via pública realmente não cabe. Mas pergunto de novo, vale para todo mundo? Vale para todos os espectros ideológicos essa decisão? Eis a questão.
Vamos então retomar o contato com o jurista Adib Abdomni, que está conversando com a gente a respeito do sigilo de 100 anos que está em análise, a quebra desses sigilos pela Controladoria Geral da União e também a divulgação dos dados dos cartões corporativos dos últimos presidentes que tiveram gestão aqui no país. Que são duas coisas diferentes, é bom a gente deixar bem claro, né, doutor? Em relação a essa divulgação de dados de gastos no cartão corporativo, é uma prerrogativa da população saber quais são essas informações. Está prevista essa divulgação na Lei de Acesso à Informação, houve um acórdão do TCU reforçando essa importância, porque o cartão corporativo, ele é utilizado para gastos emergenciais. Não é importante que a população tenha acesso a essa informação quando o presidente da República deixa o poder e esses dados não oferecerão mais riscos para ele e para a família dele?
Sim, perfeitamente. Ele pode ser divulgado por causa da transparência. É óbvio que nós temos aí a lei da transparência, tem necessidade, mas não há utilidade nenhuma se fazer neste momento político que nós temos aí uma discussão. Falamos do Supremo Tribunal Federal, que foram expedidos vários mandados de prisão, foram pessoas presas, as manifestações que foram consideradas como terroristas. Então, nós temos aí várias discussões que não é uma discussão para ser colocada e não precisa ser publicizada. Qualquer problema que tiver, nós temos órgão competente para isso. Não há necessidade de fazer uma divulgação, ela já existe. 100 anos ele está, na realidade, ele está indo contra uma decisão do anterior presidente para que seja divulgado dados que não há necessidade neste momento de divulgação. Ao longo do ano pode ser divulgado, mas ele tem aí um ano para se divulgar e ainda para fazer toda a declaração. As declarações que são feitas quando a saída do presidente. Então, eu vejo aí que tem uma forma de um revanchismo desnecessário político.
Tá certo. Agora, doutor, eu peço licença para chamar o nosso comentarista Jorge Serrão, que vai formular a próxima pergunta. Serrão, contigo.
Muito bem. Essa questão do sigilo no Brasil, ela é bastante exagerada em muitas situações. Vou dar aqui um caso que eu acho idiota. A lei que criou o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo de Getúlio Vargas, ela está sob proteção. A gente não tem acesso a ela. Isso é um caso extremo. Vem lá do final da década de 40 do século passado. Agora, no mundo interligado, a internet das coisas, cabe você fazer sigilo de 100 anos para qualquer tipo de documento, num exagero como tem acontecido aqui no Brasil? Muita coisa colocada em sigilo? Isso não afronta o artigo 34 da Constituição no seu aspecto de publicidade, doutor?
Sim, ele afeta desde que... Porque 100 anos é realmente é um absurdo, né, colocar... porque 100 anos ninguém, dificilmente a pessoa vai ter como responder pelos atos dele em 100 anos. Então, daí já começa uma proteção que é desproporcional à própria legislação. A nossa legislação ela prevê que você tem que fazer, tem que ter demonstrado a licitude de tudo, tem que ter a clareza, tem que estar com todas as contas em dia, e tem aí, responde por qualquer ato que for ilegal. Então, há necessidade, sim, da transparência, que é uma lei, está em vigência, e os 100 anos, realmente, ela foi colocada, entendo também, certo. Muito para trampar algum erro ou ainda não ser questionado no futuro.
Tá certo. Doutor, a gente quer agradecer demais pela participação. Adib Abduni, colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Boa noite ao senhor e volte mais vezes.
Eu agradeço vocês e todos vocês. Um grande abraço. Boa noite.
Anderson Torres afirma que o documento encontrado pela Polícia Federal na casa dele foi vazado fora de contexto. Na última terça-feira, agentes da PF estiveram na residência do ex-ministro da Justiça para cumprir um mandado de prisão contra ele. Na ocasião, os policiais encontraram uma minuta de um decreto para a instauração de um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e, desta forma, mudar o resultado das eleições de 2022. Após o vazamento deste papel, Torres fez uma publicação nas redes sociais dizendo que o documento em questão estava em uma pilha de papéis para descarte e que tudo seria levado para trituração no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ex-titular da pasta completou dizendo que a minuta foi apanhada enquanto ele não estava lá, na casa dele, e ajudou a levantar narrativas falaciosas. Torres estava nos Estados Unidos quando a prisão foi determinada e ainda não voltou ao Brasil.
E a segurança segue reforçada na capital federal após os ataques do último domingo. Nesta quinta-feira, o presidente Lula explicou por que escolheu decretar a intervenção federal em vez da garantia da lei da ordem, a GLO. A repórter Luciana Verdolim tem os detalhes.
A segurança aqui do Palácio do Planalto, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, tem sido muito criticado por conta do aparato que foi montado no último final de semana para evitar problemas aqui dentro do prédio do Palácio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva justificou o fato, inclusive, dele não ter convocado, decretado, melhor dizendo, uma GLO, uma garantia da lei da ordem, que é uma definição, uma autorização para que as Forças Armadas atuem em caso de perturbação da ordem pública, que é considerada incontrolável. Lula disse que decidiu pela intervenção federal na segurança pública aqui do Distrito Federal, primeiro, porque o governo federal é quem paga os salários das polícias aqui do DF e, levando-se em consideração também, segundo ele, seria transferir a responsabilidade para os militares, o que no momento não seria compatível com a atual administração federal.
Se eu tivesse feito o GLO, eu teria assumido a responsabilidade de abandonar a minha responsabilidade. Aí sim estaria acontecendo o golpe que as pessoas queriam. O Lula deixa de ser governo para que algum general assuma o governo. Não, quem quiser assumir o governo disputa a eleição e ganha. É por isso que eu não fiz GLO. Porque nós tínhamos que fazer a intervenção na polícia do DF, porque ela é responsável pela segurança do DF. E sabe quem paga eles? Nós. É importante saber que quem paga a polícia do DF é o governo federal. Portanto, o governo federal tem o direito de fazer a intervenção, se somos nós que pagamos o salário e se eles não cumpriram com a função deles.
Lula disse que mudança de governo, de governante aqui do Palácio do Planalto, só nas próximas eleições. Ele fez questão de ressaltar também que as Forças Armadas, elas precisam entender, nesse momento, que elas não são um poder moderador. Elas não fazem esse tipo de trabalho e que os comandantes militares serão convidados, serão ouvidos dentro da administração federal, mas nas atribuições que eles tinham, inclusive, nas administrações anteriores, que não tem nenhum poder extra, principalmente nessa nova administração.
Essa é a imagem que eu tenho das Forças Armadas, sabe? Uma Forças Armadas que sabe que o seu papel está definido na Constituição. As Forças Armadas, elas não são poder moderador, como eles pensam que são. As Forças Armadas têm um papel na Constituição, que é a defesa do povo brasileiro e da nossa soberania contra possíveis inimigos externos. É isso que é o papel das Forças Armadas. E está definido na nossa Constituição. E é isso que eu quero que eles façam bem feito.
Pois é, Jorge Serrão, alguns especialistas em segurança pública entendiam que o dispositivo mais adequado para o governo federal seria justamente a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, do famigerado artigo 142. Só que Lula optou pela intervenção federal, que é um dispositivo, um mecanismo mais burocrático e mais limitado. Por qual razão Lula não quis invocar o 142? Receio, talvez?
Não, porque ele não é bobo. Lula é o comandante em chefe das Forças Armadas. Está na Constituição, se lembram disso? Ele, comandante em chefe das Forças Armadas, decidiu não convocar as Forças Armadas. Essa foi a jogada inteligente de Lula. E na fala dele, ele tocou num ponto importantíssimo para o futuro da institucionalidade brasileira. Lula, em determinado momento ali, falou que muitos se acham o poder moderador, né? Só que ele se referiu aos militares. Só que tem outros que também se acham o poder moderador. E é bom que a gente lembre. A Constituição de 1988 não tem nada, nenhuma linha, nenhuma palavra sobre esse tal de poder moderador. Ninguém é poder moderador. Esse instrumento é um instrumento da Constituição do Império do Brasil. Foi derrubado lá atrás, num golpe militar em 15 de novembro de 1889 pelos militares. Então, essa história de poder moderador não existe no Brasil. Presidente Lula está certíssimo e é bom que outros que se acham poder moderador revejam essa ideia erradíssima.
A servidora Rita Serrano tomou posse nesta quinta-feira como presidente da Caixa Econômica Federal. Ela substitui a economista Daniela Marques, indicada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia de posse aconteceu no Teatro da Caixa Cultural, em Brasília, e contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a do atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, da primeira-dama, Janja da Silva, e também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em seu discurso, Rita disse que vai atuar na humanização das relações de trabalho. Vamos ouvir o que disse a nova presidente do banco.
Atuar em temas relacionados às questões sobre sustentabilidade, humanização das relações de trabalho, tão importantes hoje no banco, e eu afirmei para os meus colegas hoje de manhã, porque fizemos também um evento, que a gestão pelo medo na Caixa acabou.
E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cancelou a nomeação do marido da cunhada dele para o cargo de assessor especial. Maurício Pozobon Martins é casado com a irmã da esposa do governador. A nomeação de Maurício ao cargo havia sido publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, mas foi anulada 24 horas depois. A nomeação de Diego Torres Dourado, irmão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também para o cargo de assessor especial, foi mantida. O cargo de confiança do governador tem rendimentos mensais de mais de 20 mil reais.
O
Carnaval está se aproximando e o Rio de Janeiro se prepara para receber milhões de pessoas, claro, para aproveitar a festa. E o Rodrigo Viga conta as expectativas de público para os blocos.
O desfile de blocos no carnaval desse ano vai ser maior do que a prefeitura inicialmente imaginava. Saiu nesta quinta-feira a lista oficial de blocos autorizados para desfilar nas ruas e avenidas da capital. São 402 blocos em 445 desfiles autorizados. Eles vão acontecer entre 21 de janeiro e 26 de fevereiro. Antes, a prefeitura falava em uma autorização para 433 desfiles aqui na capital. Haverá blocos saindo em 86 dos 164 bairros do município. A prefeitura espera um público de 5 milhões a 5 milhões e meio de foliões nesses quase 500 blocos. O centro do Rio de Janeiro é a região que vai concentrar o maior número de blocos, inclusive os megablocos. O dia com mais blocos desfilando é a chamada Terça-feira Gorda de Carnaval. 59 desfiles. Entre a sexta-feira, pré-carnaval, dia 17, até a quarta-feira de cinzas, pós-carnaval, estão autorizados a ir às ruas 249 blocos. Mais de 30 blocos vão desfilar mais de uma vez no carnaval desse ano. A perspectiva é de cidade cheia, lotada, até porque no carnaval do ano passado havia limitações e restrições, mas muitos blocos irregulares e ilegais circularam, pipocaram pela cidade, sem a repreensão da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é simpática à folia, aos blocos e também ao desfile das escolas de samba na Marquês Sapucaí. No ano passado, ainda por conta da pandemia de Covid-19, houve dois carnavais aqui no Rio de Janeiro, e o carnaval principal na Marquês de Sapucaí acabou sendo deslocado em parceria com as agremiações, as escolas de samba. Para esse ano, é claro, os hotéis vão estar cheios, repletos, lotados. Vídeo que aconteceu na virada do ano. Taxa de ocupação na noite do Réveillon chegou a 98% aqui na capital. A perspectiva do setor hoteleiro é que no carnaval o percentual seja esse ou até mesmo lotação máxima, com presença de muitos estrangeiros. Na virada do ano, 25% dos turistas por aqui vieram de outros países. Do Rio, Rodrigo Viga.
Atenção, uma última informação, porque o Ministério Público Federal abriu uma investigação para apurar o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse inquérito é assinado pelo procurador do Distrito Federal, Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Esse documento também cita os ex-ministros Ernesto Araújo, Marcelo Queiroga e Damaris Alves. De acordo com o MPF, o objetivo é saber se esses aviões oficiais foram utilizados para o transporte de parentes, pastores e lobistas, o que poderia caracterizar o crime de improbidade administrativa.
Ponto final na edição de hoje do Jornal Jovem Pan. Mais uma vez, agradeço demais sua companhia, sua audiência. Você que faz questão de estar com a gente, né, Dani, para acompanhar as principais notícias do dia. Uma ótima noite a você.
Ótima noite para você, você, Lívia, pra também. Você, mas a também. Gente sugere que você fique aqui na sintonia da Jovem Pan News. Sempre boas atrações para você ficar muito bem informado. Quem vem aí? Kalina Sabino e o Fast News Prestigie. Tchau, gente. Até amanhã.
Até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tem um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Informação e opinião.
A marca da notícia.
Jovem Pan News.
News.
Jovem Pan.
Quer aumentar seus lucros no agronegócio? Então você precisa conhecer o curso de comercialização de soja e milho. Descubra o segredo para vender e comprar nas bolsas de futuros e de Chicago. Analisar tendências de mercado e discutir preço em grandes negociações. Faça seu cadastro agora e garanta um desconto incrível de 50%, além de bônus imperdíveis. Entra lá, niucursos.com.br e inscreva-se. Curso Soja e Milho. Aprenda a comercializar. Garanta sua vaga.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulê. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais, nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de 7 cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe... Na dúvida, vai de Bob.
Você conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Dicas de verão Jovem Pan. No verão, os dias costumam ficar mais claros até mais tarde. Entre no clima e aproveite a estação mais quente para sair e fazer uma corrida.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.